Estimado ouvinte, a partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. É sexta-feira, 12 de fevereiro de 2021. Produção Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amâncio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Em destaque hoje nas notícias, ministro das Relações Exteriores da Rússia ameaça impor sanções à União Europeia se o Bloco fizer o mesmo. Cruz Vermelha pede acesso dos países africanos às vacinas contra a Covid-19 e o presidente americano Joe Biden diz estar ansioso por saber a decisão dos senadores republicanos no caso do julgamento de Donald Trump. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe. A nossa emissão está na internet www.voaportugues.com. Também pode ter as notícias em texto e áudio e vídeo da Voz da América no Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português. O nosso WhatsApp, mais um, 908-652-4584. Amigo ouvinte, uma vez mais, boa escuta. As notícias aqui na Voz da América a esta hora.
Nas notícias internacionais, começamos na Rússia. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, disse hoje que o seu país está disposto a cortar relações com a União Europeia se o Bloco impor sanções económicas severas a Moscovo. Lavrov afirmou que o Kremlin irá também adotar medidas se as sanções impostas a alguns setores criarem riscos para a economia e acrescentou que para se garantir a paz é preciso estar preparado para a guerra. A União Europeia considera aplicar sanções e congelar bens de entidades associadas ao presidente Vladimir Putin devido à prisão do líder da oposição, Alexei Navalny. A agência de notícias Interfax e a revista alemã Der Spiegel disseram, no entanto, que a mulher de Navalny fugiu da Rússia e que se encontra na Alemanha. As tensões entre a União Europeia e a Rússia aumentaram depois de Moscovo ter expulso diplomatas da Alemanha, Polónia e Suécia, que levou os países a retaliarem com a expulsão de diplomatas russos. A Cruz Vermelha Internacional apelou os países para garantirem que a África vai receber vacinas contra a Covid-19. O presidente da organização, Peter Maurer, disse numa declaração ser um imperativo moral melhorar drasticamente o acesso de África às vacinas. Maurer fez notar que ninguém está em segurança até que todos estejam seguros, pelo que é vital garantir o acesso igual às vacinas. O Supremo Tribunal do Reino Unido autorizou hoje um grupo de 42.500 agricultores e pescadores da Nigéria a iniciar uma ação em tribunais ingleses contra a companhia petrolífera Shell por alegados derrames de petróleo que terão contaminado terras e águas na região do Delta. Representantes das comunidades Ogal e Bile disseram que as suas vidas e saúde foram afetadas por repetidos derrames de petróleo que contaminaram a área e acusam a companhia de não ter levado a cabo limpeza adequada e de não ter tomado medidas para remediar a situação. A guarda costeira da Líbia salvou 240 imigrantes ilegais a caminho da Europa, incluindo mulheres e crianças, de dois barcos ao largo do porto de Al-Qums, a 120 quilômetros da capital Trípoli. A Líbia resgatou no mar, nesta última semana, 1.500 imigrantes que tentavam a travessia para a Europa. Os advogados do antigo presidente americano Donald Trump disseram que precisam apenas de um dia para apresentar a defesa no julgamento de impugnação que decorre no Senado. Trump é acusado pela Câmara dos Representantes de incitamento à rebelião, que levou apoiantes a atacarem o edifício do Congresso no passado dia 6 de janeiro, onde, na quarta-feira, advogados da acusação apresentaram as alegações de incitamento. Entretanto, o presidente americano Joe Biden disse hoje estar ansioso e impaciente para saber o que os seus amigos republicanos irão decidir no julgamento político do seu antecessor. Numa breve conversa com jornalistas na Casa Branca hoje, ele esclareceu, no entanto, que não tem a intenção de discutir a matéria com nenhum senador em particular. O Escritório de Direitos Humanos das Nações Unidas afirma estar preocupado com o relatório da Human Rights Watch, que concluiu ontem que o governo do Zimbábue está a usar a pandemia da Covid-19 como pretexto para reprimir a liberdade de expressão e a liberdade de reunião e associação. A porta-voz Marta Hurtado exortou o presidente e o governo a dialogarem com a sociedade civil e alertou que um exemplo de intimidação são as repetidas prisões e detenções arbitrárias de membros do principal partido da oposição apenas por participarem numa manifestação. Na Etiópia, a ministra para as Mulheres afirmou hoje que se registaram de forma conclusiva e sem quaisquer dúvidas violações na região do Tigray durante um raro reconhecimento governamental de vítimas civis durante os 100 dias de combates na província. Filsen Abdoulaye Ahmed fez esta declaração após uma equipa ter visitado o Tigray para investigar relatos de agressões sexuais numa região de cerca de 6 milhões de pessoas que permanece largamente isolada do mundo. Um porta-voz do gabinete do Procurador-Geral da República não respondeu às perguntas enviadas pela agência Associated Press.
Voz da América, emissão de sexta-feira, 12 de fevereiro de 2021. Depois das notícias, vamos à reportagem. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, que é o ACNUR, no seu escritório de Moçambique, diz que a situação de segurança continua volátil na província de Cabo Delgado. Este é um dos tópicos em destaques nos próximos minutos. Destaque de dia mesmo é na Guiné-Bissau. 11 meses depois de ter se refugiado na sede das Nações Unidas na capital Bissau, por razões de segurança, o antigo primeiro-ministro Aristides Gomes deixou o país hoje com destino à vizinha Dakar, que é a capital do Senegal. Reportagem de Lassana Kassama.
Em declarações à Voz da América, Vailton Pereira Barreto, um dos advogados do último primeiro-ministro, antes do atual Nuno Gomes de Abiang, afirma:
o que nós acabamos por constatar, tristemente, sou jornalista, tristemente, é de que se serviu mais uma vez do processo penal, se serviu mais uma vez do veículo da ação penal.
Para o jurista e analista político François Dias, o Ministério Público deve informação à opinião pública guinense sobre o caso Aristides Gomes.
Aristides não pode sair e nos deixar sem informação. Nós estamos numa situação em que precisamos de criar um clima de paz social e a justiça tem que facilitar essa paz social. Para os que têm que ser responsabilizados, que sejam responsabilizados, e os que não devem ser responsabilizado, que não sejam perturbados.
Fontes próximas ao processo dizem que a saída de Aristides Gomes da Guiné-Bissau resultou-se da pressão das Nações Unidas, que disponibilizou inclusive um avião para transportar o ex-primeiro-ministro para Dakar. Entretanto, de acordo com uma nota da Procuradoria-Geral da República, que a Voz da América teve acesso, o antigo chefe de governo foi ouvido ontem nas instalações da ONU, onde se encontrava refugiado desde março do ano passado. E, em consequência, segundo o mesmo comunicado, por ter alegado motivos de saúde, Aristides Gomes foi deixado sair para o estrangeiro mediante a aplicação da medida de coação do termo de identidade e residência, devendo comparecer perante a justiça sempre que for convocado pelas instâncias judiciárias. Fim de citação. Perante estes factos, o Ministério Público informa que cai por terra a tese em como não havia nenhum processo sobre o antigo primeiro-ministro. Recordo que, conforme a Procuradoria-Geral da República, sobre Aristides Gomes, pendem crimes de desvio dos fundos públicos, uma tese que sempre foi contestada pelos advogados do antigo primeiro-ministro e alto dirigente do PAIGC.
Esta imputação é tão absurda quanto ridícula. Desde logo porque bastava o titular da ação penal, no caso o Ministério Público, fazer trabalho de casa para constatar que a quantia saiu da conta do primeiro-ministro legítimo Aristides Gomes.
Estava em causa uma transferência de 50 mil euros para pagar propinas aos 5 filhos do então primeiro-ministro que vivem e estudam em Paris. Uma soma que o Ministério Público diz ter proveniente do Tesouro Público, quando, ao que se apurou depois, o montante veio da conta privada do antigo primeiro-ministro. Lassana Kassama, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana Kassama. Toda a atualização sobre esta questão de Aristides Gomes na página da internet da Voz da América, www.voaportugues.com. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ACNUR, diz que a situação de segurança continua volátil na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, e que o número de deslocados internos por causa da violência armada ultrapassou 500 mil de pessoas. Temos o Ramos Miguel em Maputo.
Existem 530 mil deslocados internos nas províncias de Cabo Delgado, Nampula e Niassa, o aumento relativamente a 1 milhão que existia em abril de 2020. As principais necessidades afetadas estão relacionadas com a falta de abrigo e de acesso aos serviços básicos, afirmou a ACNUR na sua recente avaliação à situação resultante da insurgência. O pesquisador e coordenador do Conselho Técnico do Observatório do Meio Rural, João Feijó, está no terreno e considera problemática a situação em Cabo Delgado, e isso coloca um grande desafio ao Estado moçambicano bastante fragilizado.
Não só por causa desta questão de Covid e da diminuição do preço das matérias-primas, já vinha sendo por causa dos jogadores, agora com o esforço de guerra, no centro e no norte do país, está muito fragilizado e não tem condições para integrar social e economicamente meio milhão de indivíduos. Estamos a falar em todo um conjunto de serviços públicos, de reconstituir uma rede de saúde, de educação, de estradas, de água, saneamento, e isso são serviços que não se constroem assim em meia dúzia de meses.
Feijó diz que são mais de 500 mil pessoas que se encontram acomodadas em centros de acolhimento em condições bastante precárias.
Com carências alimentares, apesar de estarem a ser assistidos, a verdade é que o Centro de PNA, como a Caritas, sempre disseram que o apoio era insuficiente, e começando as chuvas, começam problemas, o risco de cólera. Então há casos de cólera que estão a ser noticiados, há casos de indivíduos que saem dos campos de acolhimento e preferem voltar para os locais de origem, até porque neste momento há alguma recuperação por parte do exército moçambicano de algumas zonas, e então a situação é dramática.
Dramática considera também o diretor do Centro de Integridade Pública, CIP, Edson Cortes, que recentemente esteve em Cabo Delgado. Cortes diz que todo tipo de apoio é necessário, mas fundamentalmente o direcionado ao desenvolvimento.
Tendo em conta os grandes níveis de pobreza que essa região enfrenta, e provavelmente esses níveis de pobreza pode não ser o fator principal, mas pode ser influenciado ou determinado que uma parte da população tivesse se envolvido ativamente com os insurgentes. Por isso, a ajuda ao desenvolvimento pode ser uma arma bastante importante na tentativa de terminar o terrorismo nessa zona.
Uma opinião com a qual está de acordo o diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Vonga.
Claramente, é que é a solução a curto, médio e longo prazo.
Entretanto, as autoridades governamentais dizem que, do ponto de vista militar, a situação está a melhorar em Cabo Delgado, mas o pesquisador João Feijó diz tratar-se de uma situação difícil de avaliar.
Não há informação, melhor, a informação que vem é uma informação muito parcial, portanto é uma informação estratégica. Costuma-se dizer que numa guerra a primeira vítima é sempre a verdade. Portanto, o controle da informação é uma estratégia militar, no sentido de aumentar a moral das pessoas e diminuir a tensão e a ansiedade e o descontentamento.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. A partir de Washington DC, continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América. Cerca de 20 milhões de dólares pagos pela petrolífera angolana Sonangol por consultoria foram parar a empresas ligadas à empresária Isabel dos Santos, enquanto presidente do Conselho de Administração da maior empresa de Angola, a Sonangol, neste caso. Esta revelação é feita pelo jornal português Expresso na sua edição desta sexta-feira, 12 de fevereiro. O contrato que obrigou a Sonangol a pagar os serviços de consultoria, passados e futuros, foi assinado dias antes da filha do antigo presidente, Eduardo dos Santos, ser afastada da empresa. O dinheiro saiu de um montante de 131 milhões de dólares que a companhia offshore Herencia Matter, sediada no Dubai e usada como intermediária nos pagamentos de serviços de consultoria a Sonangol, recebeu da empresa. Além dos 20 milhões que depois foram parar a empresa ligada a Isabel dos Santos, 68 milhões de dólares destinaram-se a outras empresas de consultoria internacionais. A BCG recebeu 31,2 milhões, a PwC recebeu 21,4 milhões e a McKinsey recebeu 15,4 milhões de dólares. Ainda foram pagos 5,3 milhões de dólares ao escritório do advogado Vieira de Almeida. Em Maputo, o derrame de combustível coloca em risco a principal fonte de água de consumo na cidade, alerta ambientalista. Reportagem de William Mopote.
Cerca de 360 mil litros de gasóleo derramaram na noite de ontem no rio Umbeluze, que é a fonte principal de abastecimento de água para o consumo da população na região do Grande Maputo. O derrame resultou do descarrilamento de um comboio que transportava combustível no vizinho reino de Eswatini. Desde o início do dia, equipas técnicas estão no terreno para evitar que a contaminação perigue a água consumida em Maputo.
Nós estamos a evitar todos os esforços neste momento para controlar, portanto, este derrame. O local onde ocorreu, portanto, este desastre, o acidente, onde houve o descarrilamento, dista 10 quilómetros da Albufeira. E de acordo com o mapeamento que foi efetuado, nós já temos os pontos muito bem identificados.
Era Abubakar Moussa, administrador do ICFM, gestora da parte moçambicana da linha onde ocorreu o desastre. A Administração Regional de Águas do Sul desdramatiza a situação e assegura que não há risco para os consumidores. Edgar Chango é o diretor-geral.
A barragem dos pequenos bombos está com as comportas encerradas, não está a fazer descargas para a ETA do Umbeluze. Portanto, a fonte que está a ser usada neste momento para abastecer o Grande Maputo é o Rio Movene, e que não tem quaisquer indícios de contaminação, uma vez que este fato ocorreu justamente, portanto, no Rio Umbeluze.
Para a ambientalista Regina Charumar, a situação deve ser vista com alguma seriedade, porque há muitos riscos.
O combustível vai misturar-se à água e vai impactar de forma negativa em relação à biodiversidade do ecossistema daquele ponto. O que nós estamos a assumir é que, com o derrame, dependendo das quantidades, a água do rio, o solo também estará afetado com o combustível, que vai, de uma ou de outra forma, interferir de forma negativa. Por exemplo, em relação ao que nós temos lá como habitat natural, em relação às espécies que existem lá, elas vão sentir o impacto negativo daquela poluição e do combustível, principalmente.
De Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William. Continuamos a falar de questões ligadas ao meio ambiente. 31 guardiões de Obô estão prontos a entrar em campo no âmbito de um projeto de turismo sustentável em São Tomé e Príncipe, reporta o Oscar Medeiros. O Oscar também explica-nos que Obô é o nome crioulo de Floresta Virgem. Os guardiões de Obô, os guardiões da floresta, como o próprio nome diz, são pessoas formadas para defender a floresta dos ataques que põem em perigo a biodiversidade no arquipélago de São Tomé e Príncipe.
O objetivo do projeto da BirdLife Internacional, financiado pela União Europeia, é ajudar a preservar a floresta de São Tomé e Príncipe, um património que alimenta e dá vida ao turismo sustentado. O Obô, cada dia mais ameaçado pelos caçadores furtivos e pelos serralheiros em busca da madeira para a construção civil, precisa de guardiões.
Homens, mulheres, têm por missão de controlar as atividades e as pessoas para garantir a segurança da fauna e da flora, combater a caça furtiva, a colheita de espécies ameaçadas ou ainda o abate de árvores.
Jean-Baptiste, representante da BirdLife, responsável deste projeto de proteção ambiental em São Tomé e Príncipe, deixou, no entanto, um aviso às autoridades nacionais.
O guardião do Obô não substituirá em nenhum momento o papel da polícia ou dos agentes especializados de instituições do Estado.
O ministro da Agricultura, Francisco Ramos, garante que está empenhado na defesa do património que alimenta e sustenta o turismo em São Tomé e Príncipe.
Temos que travar um combate sério, responsável, de forma estruturada e coordenada ao abate ilegal de árvores. Temos que nos organizar o setor com vista a responder às exigências, os efeitos das alterações climáticas que nos impõem, e é o nosso dever sensibilizar a população rural sobre a necessidade de conservação do meio ambiente florestal e biodiversidade.
O analista Oscar Bahia vê com bons olhos as medidas para proteger a floresta, mas avisa que é preciso salvaguardar o sustento de milhares de são-tomenses que vivem do abate indiscriminado de árvores.
Daí que acho que o projeto deve ser integrado. Antes mesmo de começarmos a pensar na proteção do abate da própria floresta como tal, tem que se pensar também nessas pessoas que sobrevivem e encontrar uma outra forma de os encaminhar, de forma que possam realmente continuar a garantir o pão para as suas famílias. A medida, se não tiver essa componente, é uma medida que vai cair por terra, porque depois tapa-se um buraco e abre-se um outro maior.
O obô precisa de guardiões, mas é preciso também salvaguardar o sustento de quem ataca as florestas. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Washington DC, Voz da América, de São Tomé e Príncipe para Cabo Verde. A Embaixada dos Estados Unidos da América na Zada Praia financia um projeto de pesca à comunidade da região norte da ilha de São Tiago. Eugênio Teixeira.
As comunidades do Tarrafal e Rincón, em Santiago, são as contempladas com o projeto, que beneficia 195 peixeiros e 90 pescadores locais. Essas localidades recebem esta sexta-feira a visita do embaixador norte-americano Jeff Daigle, que irá integrar-se do andamento das ações envolvidas. O presidente da Associação de Armadores, Pescadores e Peixeiros de Santiago Norte classifica o apoio da missão diplomática norte-americana como muito importante, porquanto veio ajudar a minimizar as dificuldades, sobretudo neste período da pandemia. Paulo Tavares afirma que algum recurso que os pescadores e peixeiros possuíam foram consumidos durante o confinamento, daí destacar a pertinência da ajuda recebida.
Como uma injeção de força.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
A equipa que lidera o processo de impugnação de Donald Trump concluiu na quinta-feira a sua argumentação de que o ex-presidente foi diretamente responsável pela tentativa de reverter a contagem de votos do colégio eleitoral a favor de Joe Biden. Ana Guedes.
O caso contra o ex-presidente Donald Trump sobre incitação ao motim de 6 de janeiro no Capitólio dos Estados Unidos está agora concluído. Concluída a acusação, Trump está à sorte dos senadores Joaquim Castro e Diane de Guette, são democratas.
Vamos mostrar ao mundo que aquele 6 de janeiro não representa a América.
Os insurretos deixaram claro para as autoridades que estavam apenas a seguir as ordens do presidente Trump. Eles não tiveram receio dos seus crimes porque pensaram que estavam a seguir ordens do comandante em chefe e por isso não seriam punidos. Eles estavam errados. O novo vídeo revelado na quarta-feira mostra os legisladores fugindo dos desordeiros, seguido na quinta-feira por argumentos de que se Trump não for impedido de concorrer ao cargo, ele vai incitar novamente os seus apoiantes. Representante Ted Lieu, democrata.
Não tenho medo de ver Donald Trump concorrer de novo em 4 anos. Temo que ele vá concorrer de novo e perder. Ele pode fazer isso de novo.
Durante 2 dias, os democratas argumentaram que Trump encorajou a violência durante anos e, por causa da sua recusa em dizer que perdeu as eleições de 2020, a capital do país ainda está sob guarda.
Ele não diz uma única frase que impediria uma futura violência política. A eleição não foi roubada. Ele ainda não disse essa frase. É por isso que as tropas da Guarda Nacional totalmente armadas ainda patrulham do lado de fora. É por isso que as National Guard troops in full body armor
still patrol outside. A possibilidade de 17 senadores republicanos se juntarem aos seus colegas democratas para declarar Trump culpado ainda é improvável. No apelo final, Jamie Raskin pediu aos republicanos que considerassem as consequências.
O presidente Trump declarou a sua conduta totalmente apropriada. Então, se ele voltar ao cargo e acontecer de novo, não temos ninguém para responsabilizar, a não ser nós mesmos.
Neste ano extraordinário, o presidente da África do Sul delineou seu plano ambicioso para derrotar a pandemia e restaurar a saúde económica do país. Ele também anunciou que a nação, que representa a maior parte da carga viral do continente africano, em breve vai receber centenas de milhares de novas doses de vacinas contra a Covid-19.
Como presidente da África do Sul desde 2018, Cyril Ramaphosa fez o seu discurso anual requisito constitucional perante o Parlamento, delineando as prioridades do governo no próximo ano. Nenhum foi como este, no entanto, afirmou, falando na cidade do Cabo para uma multidão reduzida e bem espaçada de legisladores, todos usando a máscara. Antes de falar, ele pediu à Assembleia um momento de silêncio pelas mais de 47 mil pessoas que foram mortas pelo vírus desde que ele chegou à África do Sul no ano passado. Então, foi com esperança e determinação em cada frase que falou.
This is no ordinary year, and this is no ordinary State of the Nation address. I will therefore focus this evening on the foremost.
Este não é um ano comum e este não é um discurso normal do Estado da Nação. Por conseguinte, vou centrar-me nas questões mais importantes e prioritárias para 2021. Não são muitas, mas são focadas. Primeiro, devemos derrotar a pandemia do coronavírus. Isso é fundamental em tudo o que temos que fazer como nação. Em segundo lugar, devemos acelerar a nossa recuperação económica. Terceiro, devemos implementar reformas económicas para criar empregos sustentáveis e impulsionar o crescimento inclusivo. E por último, e não deixando de lado outras coisas, mas estas são as chaves, enfim, devemos combater a corrupção, fortalecer o Estado que está enfraquecido.
Mesmo sem a pandemia, esta é uma lista ambiciosa. No entanto, Ramaphosa revelou alguns progressos encorajadores da sua prioridade. O governo garantiu 9 milhões de doses da vacina Johnson & Johnson. O primeiro lote de 80 mil doses chegará à África do Sul na próxima semana, disse ele, com mais 420 mil doses previstas no próximo mês. Além disso, disse, o governo garantiu 12 milhões de doses da vacina através do convênio global COVAX e a gigante farmacêutica Pfizer prometeu 20 milhões de doses da sua vacina. O governo pretende vacinar 40 milhões de pessoas, cerca de 67% da população, até ao final do ano. Esta notícia encorajadora segue a revelação decepcionante do início desta semana, na qual os principais especialistas em saúde do país revelaram que o carregamento recém-chegado de 1 milhão de doses da vacina AstraZeneca mostrou resultados decepcionantes contra a variante altamente contagiosa que é prevalente na África do Sul. Essa constatação fez com que as autoridades suspendessem o programa de vacinação em massa, o maior de África até agora, antes dele mesmo começar. A África do Sul não usará o seu estoque de 1 milhão de vacinas e, em vez disso, irá considerar a possibilidade de vendê-lo a países não afetados pela variante que constitui a maior parte das novas infecções sul-africanas. Ramaphosa também apresentou uma série de iniciativas governamentais para ressuscitar a economia, 6% menor do que o ano passado. A taxa de desemprego formal da África do Sul está agora em 30,8%, uma taxa sem precedentes. E Ramaphosa garantiu à nação sitiada, que tem sido o epicentro viral do continente, que assim como o icónico arbusto Fimbus, que requer fogo para prosperar, a África do Sul passará pela tempestade de fogo e irá prosperar.
In counting the great cost to our society over the past year, we may be tempted to lose faith.
Ao calcular o grande custo para a nossa sociedade no ano passado, podemos ser tentados a perder a fé. Mas podemos superar isso porque somos uma nação que nunca desiste. Somos uma nação que nunca é derrotada. Somos uma nação de heróis em todo o país. Não estou a referir-me à linhagem gloriosa de ícones de luta, mas nos heróis do cotidiano que caminham entre nós, que trabalham duro todos os dias para colocar comida na mesa, manter a empresa a funcionar e dar apoio, ajuda e cuidado ao nosso povo. É a nossa resiliência que ajudará este país a recuperar.
Ramaphosa terminou invocando as palavras de esperança do homem que muitos sul-africanos consideram o pai da nação, Nelson Mandela. Ao ser libertado da prisão há 31 anos, Mandela, eleito o primeiro presidente negro do país, exortou o seu povo a continuar a sua longa e dolorosa luta contra a injustiça e a desigualdade. Ramaphosa aplicou isso aos dias modernos, dizendo: relaxar os nossos esforços agora seria um erro que as gerações futuras não serão capazes de perdoar.
Página desportiva, vamos começar com o futebol africano, porque este fim de semana regressam as competições de clubes a nível continental e duas equipas angolanas estão em ação. Vamos começar com a Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes de África. Há quatro grupos, O Petro do Luanda está no grupo C, com o Wydad Casablanca do Marrocos, Kaizer Chiefs da África do Sul e o Oroya da Guiné-Conakry. E é em Conakry que está o Petro. É na capital da Guiné que vai defrontar o Oroya. Este é um grupo difícil, pelo que importa começar bem. A salientar a ausência do lateral direito do Petro, o ganense Isaac Mintsa está lesionado e nem sequer viajou. Há que dizer que o Oroya não vai bem no campeonato da Guiné-Conakry. Está em penúltimo lugar, mas isso pode não significar nada. Vamos ter que esperar para ver. Este fim de semana regressa também a Taça das Confederações, a Taça da CAF. E aqui ainda não estamos na fase de grupos. Estamos em pré-eliminatórias. E 1º de agosto está em ação no domingo contra o Namungo, da Tanzânia. Namungo não é muito conhecida, não. Vamos também ter que esperar para ver como são.
E com estas notas do desporto, com João Santa Rita, chegamos ao final desta segunda parte da nossa emissão vespertina da Voz da América. Mariano Bartolomeu e Amâncio Miguel desejam-lhe um bom fim de semana. Dentro de minutos, Álvaro Lugier Andrade. Boa noite.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir do Washington. Hoje é sexta-feira, 12 de fevereiro. Aos microfones, Álvaro Ruggiero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do nosso retransmissor em São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos também no computador, no telemóvel e no tablet em qualquer lugar através da nossa página voaportugues.com. Nas redes sociais, a Voz da América está presente no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, com a referência VOA Português. E se quiser comunicar connosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. Mais 1-908-652-4584, o nosso número, e vou repetir. Mais 1-908-652-4584. A produção é assegurada por Léo Sarrilo, edição e apresentação, Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade mundial, ministro das Relações Exteriores da Rússia ameaça impor sanções à União Europeia se o bloco fizer o mesmo. Cruz Vermelha pede acesso dos países africanos às vacinas contra a Covid-19. Presidente americano Joe Biden diz estar ansioso por saber a decisão dos senadores republicanos no julgamento de Donald Trump. Voz da América, emissão de sexta-feira, é dia de artes. Mais à frente, vamos falar com o cartunista angolano Sérgio Pissarra. Mas vamos começar em Moçambique, onde as autoridades governamentais estimam em cerca de 1 milhão o número de deslocados internos por causa dos ataques dos insurgentes em distritos do norte e centro da província de Cabo Delgado. Agora, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados alerta que a situação de segurança continua volátil naquela província. Ramos Miguel.
Existem 530 mil deslocados internos nas províncias de Cabo Delgado, Nampula e Niassa, o aumento relativamente a 1 milhão que existia em abril de 2020. As principais necessidades afetadas estão relacionadas com a falta de abrigo e de acesso aos serviços básicos, afirmou a CNU na sua recente avaliação a situação resultante da insurgência. O pesquisador e coordenador do Conselho Técnico do Observatório de Meio Rural, João Feijó, está no terreno e considera problemática a situação em Cabo Delgado e isso coloca um grande desafio ao Estado moçambicano bastante fragilizado.
Não só por causa desta questão do Covid e da diminuição do preço das matérias-primas, já vinha tanto por causa dos jogadores, agora com força de guerra, no centro e no norte do país, está muito fragilizado e não tem condições para integrar social e economicamente meio milhão de indivíduos, estamos a falar em todo um conjunto de serviços públicos, de reconstituir uma rede de saúde, de educação, de estradas, de água, de saneamento, e isso não se constrói assim em meia dúzia de meses.
Fechou diz que são mais de 500 mil pessoas que se encontram acomodadas em centros de acolhimento em condições bastante precárias.
Com carências alimentares, apesar de estarem a ser assistidos, a verdade é que tanto o PNA como a Caritas sempre disseram que o apoio era insuficiente e começando as chuvas, começa o problema do risco de cólera. Então há casos de cólera que estão a ser noticiados, há casos de indivíduos que saem dos campos de acolhimento e preferem voltar para os locais de origem, até porque neste momento há alguma recuperação por parte do exército moçambicano de algumas zonas e então a situação é dramática.
Dramática, considera também o diretor do Centro de Integridade Pública, CIP, Edson Cortes, que recentemente esteve em Cabo Delgado. Cortes diz que todo tipo de apoio é necessário, mas fundamentalmente o direcionado ao desenvolvimento.
Tendo em conta os graves níveis de pobreza que essa região enfrenta e provavelmente esses níveis de pobreza podem não ser o fator principal, mas pode ter influenciado ou determinado que uma parte da população tivesse se envolvido ativamente com os insurgentes. Por isso, a ajuda ao desenvolvimento pode ser uma arma bastante importante na tentativa de terminar o terrorismo nessa zona.
Uma opinião com a qual está de acordo o diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Vonga.
Claramente, é a solução a curto, médio e longo prazo.
Entretanto, as autoridades governamentais dizem que, do ponto de vista militar, a situação está a melhorar em Cabo Delgado, mas o pesquisador João Feijó diz tratar-se de uma situação difícil de avaliar.
Não há informação, melhor, a informação que vem é uma informação muito parcial, portanto, é uma informação estratégica. Costuma-se dizer que numa guerra a primeira vítima é sempre a verdade. Portanto, o controle da informação é uma estratégia militar, no sentido de aumentar a moral das pessoas e diminuir a tensão e a ansiedade e o descontentamento.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. De Maputo, vamos para Bissau, 11 meses depois de se ter refugiado na sede das Nações Unidas por razões de segurança. O antigo primeiro-ministro guineense Aristides Gomes deixou o país hoje com destino a Dakar, capital senegalesa, para tratamento. Em Bissau, ante as ameaças que levaram Gomes a se refugiar na representação da ONU e as acusações que pesam sobre ele, segundo o Procurador-Geral da República, de que ele diz ser inocente, há mais perguntas do que respostas. Lassana Kassamá.
Aristides Gomes foi parar nas instalações da ONU em março do ano passado, depois de ter sido demitido das suas funções a 28 de fevereiro de 2020 pelo atual Presidente da República. Em declarações à Voz da América, Vailton Pereira Barreto, um dos advogados do último Primeiro-Ministro, antes do atual Nuno Gomes de Abiam, afirma:
o que nós acabamos por constatar, tristemente, sou jornalista, tristemente, é de que se serviu mais uma vez do processo penal, se serviu mais uma vez do veículo da ação penal.
Para o jurista e analista político François Dias, o Ministério Público deve informação à opinião pública guinense sobre o caso Aristides Gomes.
Aristides não pode sair e nos deixar sem informação. Nós estamos numa situação em que precisamos de criar um clima de paz social e a justiça tem que facilitar essa paz social. Para os que têm que ser responsabilizados, que sejam responsabilizados, e os que não devem ser responsabilizado, que não sejam perturbados.
Fontes próximas ao processo dizem que a saída de Aristides Gomes da Guiné-Bissau resultou-se da pressão das Nações Unidas, que disponibilizou inclusive um avião para transportar o ex-primeiro-ministro para Dakar. Entretanto, de acordo com uma nota da Procuradoria-Geral da República, que a Voz da América teve acesso, o antigo chefe do governo foi ouvido ontem nas instalações da ONU, onde se encontrava refugiado desde março do ano passado. E, em consequência, segundo o mesmo comunicado, por ter alegado motivos de saúde, Aristides Gomes foi deixado sair para o estrangeiro mediante a aplicação da medida de coação do termo de identidade e residência, devendo comparecer perante a justiça sempre que for convocado pelas instâncias judiciárias. Fim de citação. Perante estes factos, o Ministério Público informa que cai por terra a tese em como não havia nenhum processo sobre o antigo primeiro-ministro. Recordo que, conforme a Procuradoria-Geral da República, sobre Aristides Gomes, pendem crimes de desvio dos fundos públicos, uma tese que sempre foi contestada pelos advogados do antigo primeiro-ministro e alto dirigente do PAIGC.
Esta imputação é tão absurda quanto ridícula. Desde logo porque bastava o titular da ação penal, no caso o Ministério Público, fazer trabalho de casa para constatar que a quantia saiu da conta do primeiro-ministro legítimo, Aristides Gomes.
Estava em causa uma transferência de 50 mil euros para pagar propinas aos 5 filhos do então primeiro-ministro que vivem e estudam em Paris. Uma soma que o Ministério Público diz ter proveniente do Tesouro Público, quando, ao que se apurou depois, o montante veio da conta privada do antigo primeiro-ministro. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana Kassamá. Uma investigação hoje divulgada em Portugal traz detalhes sobre mais acusações contra a empresária angolana Isabel dos Santos. Cerca de 20 milhões de dólares pagos pela petrolífera angolana Sonangol por consultoria foram parar a empresas ligadas à filha do antigo presidente José Eduardo dos Santos, precisamente durante o tempo em que era presidente do Conselho de Administração da maior empresa angolana. O contrato que obrigou a Sonangol a pagar os serviços de consultoria passados e futuros foi assinado dias antes da empresária ser afastada da empresa pelo novo presidente João Lourenço. O dinheiro saiu de um montante de 131 milhões de dólares para a companhia offshore Iron Sea Matter, sediada no Dubai e usada como intermediária nos pagamentos de serviços de consultoria à Sonangol. Estas revelações foram feitas pelo Jornal Português na sua edição de hoje e a Estação Televisiva de Portugal, SIC, apresentará uma reportagem alargada na sua emissão da noite. Para mais informações sobre esta notícia, visite a nossa página voaportugues.com. Há 30 anos surgiu em Angola o personagem Manquico, o imbombável, que marcou o início de uma era e de uma carreira do mais reconhecido cartunista do país, Sérgio Pissarra. Mas antes, desde a independência nacional em 1975, Pissarra produzia de forma ininterrupta desenhos que retratavam a atualidade angolana. Nome incontornável da comunicação e das artes em Angola, Sérgio Pissarra recebeu recentemente o Prémio Franco-Alemão dos Direitos Humanos e do Estado de Direito de 2020, o primeiro atribuído a um angolano. Ele foi distinguido pelo seu engajamento pessoal e pelo trabalho que contribui para a promoção da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa e do Estado de Direito em Angola. O processo criativo, a liberdade de expressão e o papel do cartoon na atualidade é o tema da conversa nesta edição de Artes, com Sérgio Pissarra. Um cartunista que, depois de um tempo de muita perseguição, reconhece que nos últimos 3 anos tem publicado a sua obra de forma permanente na imprensa angolana com muito mais liberdade. Sérgio Pissarra, obrigado por estar aqui na Voz da América. Sei que tem uma opinião muito própria sobre o cartunista e o caricaturista. E começo por lhe perguntar como vê o seu papel neste mundo de comunicação tão intenso em que vivemos.
Não gosto muito da expressão caricaturista para pois é. Eu prefiro cartunista porque, de facto, está mais dentro daquilo que é, de facto, aquilo que eu faço, né? Que é, portanto, uma sátira desenhada em forma de desenho sobre os acontecimentos políticos, que internacionalmente é conhecido como cartoon editorial, ou political cartoon, como se diz em inglês, ou editorial cartoon em inglês. E, de facto, olha, a sua pergunta é, de facto, muito interessante nesse aspecto. Eu tenho sempre, é uma preocupação que eu tenho, sempre não fazer humor apenas pelo humor, né? Eu tenho uma mensagem a transmitir, eu tenho sempre uma mensagem, uma crítica, uma análise crítica sobre determinado acontecimento. E eu acho que isso é que define, de facto, o cartoon editorial, é o que lhe dá seriedade, é aquele que... aquele que é tomado a sério, digamos assim, não é aquele que é, como disse há bocado, apenas uma pessoa que faz humor, né? Eu gosto de ter o humor com substância e com mensagem. Portanto, é por aí que é assim que eu é essa preocupação que eu tenho sempre. Acho que é assim que eu também sou visto, aqui pelo menos pelo público e pelas pessoas que me leem, inclusive ligadas ao próprio governo, acho que as é assim que eles me interpretam, quero acreditar nisso. E, portanto, num contexto como o nosso, que é um contexto mais ou menos fechado a nível daquilo que é a liberdade de expressão e que, portanto, envolve a componente de direitos humanos, este tipo de atividade tem uma certa relevância. Né? Porque, pela sua simplicidade, pela sua facilidade de leitura, de compreensão, etc.
Quando, na sua mente... está a olhar é para a situação em si ou está a olhar para a sua arte criativa? Quando decide, vou fazer essas coisas, direitos humanos, liberdade de expressão, a sátira política, ou se quiser mesmo, a crítica política direta, às vezes é mesmo uma crítica política direta, surge esse diapasão à sua frente
ou pensa em criar e depois procura preencher com o que melhor lhe ocorrer no momento ou que apetecer?
Pois, o processo começa sempre com uma preocupação. Eu sou uma pessoa muito preocupada com o nosso contexto político, com a nossa situação, como enquanto país, enquanto entidade, enquanto povo. Isso são questões que me preocupam todos os dias. Né? E então tudo começa com isso, começa por as questões que mais me preocupam. E vou, digamos, à procura dessas questões, as que mais me preocupam, as que mais saltam à vista, as mais gritantes, e tento abordar, adornar esse assunto, esse tema com algum humor. Né? Até o processo é mais ou menos esse. Não é um processo fácil, porque as situações às vezes são tão absurdas, são tão aberrantes, que é difícil encontrar o humor, tratá-las com um certo humor. Por outro lado, às vezes a situação é tão caricata que já quase não é preciso fazer humor, né? Ela já por si só já é um cartoon, e torna-se difícil trabalhar temas assim, né? Dentro daquilo que a gente às vezes observa aqui na nossa realidade.
Acha que também no cartunismo há autocensura?
Sim, eu acho que se está a falar do meu caso concreto.
No geral, sim, também, porque...
Sim, acho que, dependendo do contexto, né? E do próprio estilo também do próprio cartunista, né? Há para ver cartunistas que gostem de um estilo mais subtil, né? por opção própria, outros de um estilo mais direto. Então, isso depende um bocado do tipo de cartunista, do caráter do próprio artista. Isso por um lado. Por outro lado, acho que também tem a ver com o contexto político que vive, dependendo do país em que eu está. No meu caso concreto, sinto-me mais livre agora. É uma coisa que eu tenho que dizer e reconhecer. Agora, contigo agora, desde que tomou posse, entrou no novo presidente, há 3 anos. Então, eu desenho mais ou menos regularmente o presidente José Lourenço sem pensar 2 vezes, né? Coisa que não acontecia antes, no tempo de Eduardo Santos. Eu devo ter dizer bastante para aí umas 2 vezes, quanto muito, e sempre com medo, né? Sempre com o receio. Portanto, isso tem a ver exatamente com os contextos, por isso, no meu caso concreto, tem a ver com o contexto político, né? Com o nível de liberdade, de liberdade que a gente tem à volta daquilo que é a liberdade de expressão.
Apesar dessa maior liberdade, tem um conflito interno entre o que quer dizer e o que deve dizer? Ou seja, tem filtros? Sérgio Pissarra também tem filtros?
Bom, a gente tem que ponderar um bocado sobre aquilo que vai dizer, não é? Acho que é um princípio básico. Quando a gente está a comunicar, tem que ser ter cuidado com aquilo que vai comunicar. Entretanto, o cartoon, ele é por si só também uma peça satírica, e que, pronto, exagera, né? Tem aquele dom de fazer rir, e portanto isso passa por alguns processos de criação, que às vezes podem ser mais ou menos assertivos, né? Dependendo da visão de quem está a ler. Mas é também é essa visão que eu tenho um bocado do cartoon, que tem que ser uma peça usada, né? Há um cartunista americano, agora esqueço o nome, ele disse que o papel do cartunista é identificar a linha vermelha, não é? É que a gente chama a linha vermelha mesmo no jornalismo, e saber ultrapassá-la. Portanto, aí torna-se é a parte complicada do saber ultrapassar, o ser subtil, o ser ter cuidado com aquilo que vai dizer, os símbolos que vai usar, né? A questão dos símbolos na parte da emoção é muito importante, né? Podem ser mais ou menos suaves, mais ou menos agressivos. Portanto, é todo um processo que a gente vai amadurecendo e vai burilando cada vez melhor, né?
Nesse tempo da comunicação aberta, principalmente com as redes sociais, mas também com os grandes perigos de fake news e das cópias adulteradas, como é que vê o cartunismo neste momento? Novas plataformas têm aberto caminho aos cartunistas também?
Ah, sim, sem dúvida, não é? Aqui em Angola, no meu caso particular, o meu trabalho começou a ser muito mais divulgado desde que começaram a ser publicados, desde que começou o advento das redes sociais, não é? Nomeadamente há coisa de uns 5 anos atrás, quando eu comecei a publicar no Rede Angola, que era um site de notícias que já está extinto, tomou outra projeção, né? Porque isto partilha-se, né? São quantidade de partilhas que são feitas, quantidade de seguidores, quantidade de pessoas que vêm, comentam, não tem nada a ver com o outro tempo em que eu só havia jornal, né? Definitivamente abriu caminho de forma muito positiva para a divulgação do cartoon.
E já agora, qual é a sua opinião sobre os memes?
Pois não, isso é qualquer coisa que não tem nada a ver com o cartoon. Pelo menos não deste cartoon editorial que eu falo. Né? Este é um tema que foi falado muito aqui em Angola nos últimos meses, por causa de uma lei que estão a tentar implementar acerca da crítica que é feita ao presidente, aos órgãos de soberania, etc., em que se colocou muita questão de como é que ficava o cartoon, no meio disso, né? E eu próprio, né? Porque, digamos, sou assim a referência aqui do cartoon. E depois vieram alguns dirigentes esclarecer que não, que aquilo não é assim como devia ser interpretado, que a crítica ao presidente e aos órgãos de Estado vai continuar a ser permitida e não sei o quê. Bom, a fazer fé nisso, e eu acredito que sim, né? Eu faço uma distinção completamente sem qualquer rodeio para aquilo que é o cartoon editorial. E aquilo que são aquelas brincadeiras, né? Eu chamo aquilo brincadeiras porque são montagens que são feitas fotográficas, muitas delas, né? Corta a cabeça daqui, monta em cima de um outro corpo, sim. E faz uma série de coisas que não, que raramente se pode levar aquilo a sério, aquilo às vezes são coisas que não têm interesse nenhum e que, portanto, não tem nada a ver com. Pois, mas não tem nada a ver com aquilo que eu faço.
Como acha que Sérgio Pissarro é visto, tanto pelo poder como pelo cidadão comum em Angola?
Olha, pelo poder não sei. Pelo cidadão comum eu vou tendo algum feedback das pessoas, sempre muito positivo, nas redes sociais e amigos e meios de pessoas conhecidas, etc. O feedback é sempre muito positivo. A nível do governo, não lhe posso dizer. O que lhe posso dizer é que no último lançamento do meu livro e agora na cerimónia de entrega do prémio, esteve lá presente o Ministro da Justiça. Não sei o que é que isso exatamente quer dizer, mas não foram oficialmente, foram a meu convite, a convite da entidade da Fechada Francesa. Pronto, é tudo que lhe posso dizer, não tenho outro feedback.
E acaba de lançar mais um livro. E agora, os próximos passos, como é que vamos?
Sim, o projeto é continuar. Né? É continuar a produzir, a criar e a publicar livros. Né? Publicar livros. Havia um projeto que estava atrasado para o ano, previsto para o ano passado, 2020, que era o ano em que completei 30 anos, né? do Manquico, fazia 30 anos. Fez. E estava previsto fazer uma publicação a propósito, mas não houve condições financeiras e a história de Covid, etc. É complicado. Só foi possível fazer uma coletânea que por norma tem estado a publicar de 2 em 2 anos. Né? Então vamos ver se nos próximos tempos se arranja condições para fazer a tal edição especial, alusiva aos 30 anos do Manquico. E o resto é ir continuando a produzir.
Como é receber um prémio de uma instituição estrangeira a um cartunista sobre direitos humanos em Angola?
A situação é boa, não pode deixar de ser, né? É muito boa, é uma honra muito grande, sobretudo sobre este tema, né? Tão, tão delicado, tão, tão, tão complicado que é os direitos humanos e a liberdade de expressão. Julgo que, enfim, se fosse um prémio dado cá dentro, talvez, enfim, talvez isso desse outra mensagem, passasse outra mensagem, não é? à própria sociedade, ao próprio país. Vindo de fora, enfim, isso cria alguns anticorpos, não é? Por aqui. As pessoas olham sempre assim, um bocado de desconfiança sobre as coisas que vêm de fora, mas, por outro lado, tem também outro valor, uma vez que a gente tenho a sensação de que está a ser visto lá fora, está a ser valorizado lá fora, é sempre bom. E, enfim, não posso deixar de estar contente e muito feliz pela honra que foi conseguido.
Foi assim a conversa com o cartunista angolano Sérgio Pissarra sobre a sua obra, o processo de criação, o papel do cartunismo e também em torno do Prémio Franco-Alemão dos Direitos Humanos e do Estado de Direito que recebeu recentemente em Luanda. Eu sou Álvaro Ludgero Andrade. Até a próxima sexta-feira em mais uma edição de Artes. Nas notícias internacionais, começamos na Rússia. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, disse hoje que o seu país está disposto a cortar relações com a União Europeia se o bloco impor sanções económicas severas a Moscovo. Lavrov afirmou que o Kremlin irá também adotar medidas se as sanções impostas a alguns setores criarem riscos para a economia e acrescentou que para se garantir a paz é preciso estar preparado para a guerra. A União Europeia considera aplicar sanções e congelar bens de entidades associadas ao presidente Vladimir Putin devido à prisão do líder da oposição Alexei Navalny. A agência de notícias Interfax e a revista alemã Der Spiegel disseram, no entanto, que a mulher de Navalny fugiu da Rússia e que se encontra na Alemanha. As tensões entre a União Europeia e a Rússia aumentaram depois de Moscovo ter expulso diplomatas da Alemanha, Polónia e Suécia, que levou os países a retaliarem com a expulsão de diplomatas russos. A Cruz Vermelha Internacional apelou os países para garantirem que a África vai receber vacinas contra a Covid-19. O presidente da organização, Peter Maurer, disse numa declaração ser um imperativo moral melhorar drasticamente o acesso de África às vacinas. Maurer fez notar que ninguém está em segurança até que todos estejam seguros, pelo que é vital garantir o acesso igual às vacinas. O Supremo Tribunal do Reino Unido autorizou hoje um grupo de 42.500 agricultores e pescadores da Nigéria a iniciar uma ação em tribunais ingleses contra a companhia petrolífera Shell por alegados derrames de petróleo que terão contaminado terras e águas na região do Delta. Representantes das comunidades Ogali e Bile disseram que as suas vidas e saúde foram afetadas por repetidos derrames de petróleo que contaminaram a área e acusam a companhia de não ter levado a cabo limpeza adequada e de não ter tomado medidas para remediar a situação. A guarda costeira da Líbia salvou 240 imigrantes ilegais a caminho da Europa, incluindo mulheres e crianças, de dois barcos ao largo do porto de Al-Qums, a 120 quilômetros da capital Trípoli. A Líbia resgatou no mar, nesta última semana, 1.500 imigrantes que tentavam a travessia para a Europa. Os advogados do antigo presidente americano Donald Trump disseram que precisam apenas de um dia para apresentar a defesa no julgamento de impugnação que decorre no Senado. Trump é acusado pela Câmara dos Representantes de incitamento à rebelião, que levou apoiantes a atacarem o edifício do Congresso no passado dia 6 de janeiro, onde, na quarta-feira, advogados da acusação apresentaram as alegações de incitamento. Entretanto, o presidente americano Joe Biden disse hoje estar ansioso e impaciente para saber o que os seus amigos republicanos irão decidir no julgamento político do seu antecessor. Numa breve conversa com jornalistas na Casa Branca hoje, ele esclareceu, no entanto, que não tem a intenção de discutir a matéria com nenhum senador em particular. O Escritório de Direitos Humanos das Nações Unidas afirma estar preocupado com o relatório da Human Rights Watch, que concluiu ontem que o governo do Zimbábue está a usar a pandemia da Covid-19 como pretexto para reprimir a liberdade de expressão e a liberdade de reunião e associação. A porta-voz Marta Hurtado exortou o presidente e o governo a dialogarem com a sociedade civil e alertou que um exemplo de intimidação são as repetidas prisões e detenções arbitrárias de membros do principal partido de oposição apenas por participarem numa manifestação. Na Etiópia, a ministra para as Mulheres afirmou hoje que se registaram de forma conclusiva e sem quaisquer dúvidas violações na região de Tigray durante um raro reconhecimento governamental de vítimas civis durante os 100 dias de combates na província. Filsen Abdoulaye Ahmed fez esta declaração após uma equipa ter visitado Tigray para investigar relatos de agressões sexuais numa região de cerca de 6 milhões de pessoas que permanece largamente isolada do mundo. Um porta-voz do gabinete do Procurador-Geral da República não respondeu às perguntas enviadas pela agência Associated Press. França, Alemanha e Grã-Bretanha condenaram a decisão do Irão de produzir metal de urânio e afirmaram que isso viola os compromissos do Irão com a comunidade internacional. As Nações Unidas tinham anteriormente anunciado o início da produção de metal de urânio, uma componente-chave para o fabrico de armas nucleares. Os três países europeus disseram não haver uma justificação credível para o uso do produto para fins civis e apelaram a Teherão para cumprir os seus compromissos ao abrigo de um acordo nuclear assinado com as potências mundiais, mas do qual os Estados Unidos se retiraram.
A emissora britânica BBC condenou hoje a decisão da China de suspender ontem a transmissão dos seus programas no país. A emissora rejeitou as acusações das autoridades chinesas de reportagens tendenciosas e imprecisas e acrescentou que vai fazer todos os esforços para garantir o acesso das suas notícias ao povo da China. Os serviços noticiosos da BBC inglesa eram transmitidos através de canais locais de Hong Kong, que interromperam já essas transmissões. E assim chegamos ao final da emissão de hoje, 12 de fevereiro, da Voz da América. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite. Até amanhã, mas podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com. This program